Muito boa tarde, sejam bem-vindos à emissão especial da Rádio Universitária Domingo, a partir da Start Point Summit, que decorre no Pavilhão Desportivo de Gualtar hoje e amanhã. E agora estou com o Hugo Marinho, da Magical, uma startup que podemos dizer que é made in o Minho, uma vez que por detrás destas ideias estão alguns antigos alunos da Universidade do Minho. A Magical tem como missão libertar os médicos das tarefas burocráticas, utilizando a inteligência artificial para tirar notas das consultas e gerar documentos clínicos em segurança. Até ao momento já realizaram mais de 1000 consultas em várias especialidades médicas e instituições. Hugo, muito obrigada por se juntar a nós. Começava por perguntar, que dificuldades encontraram para materializar as vossas ideias de negócio?
Bom, neste caso a maior dificuldade até é trazer este produto aos médicos, entrar no regime público. Foi a maior entrave que encontramos, mas agora, começando agora no privado, conseguimos ter bastantes trials, ou seja, bastantes médicos a experimentar, começou-nos a dar feedback, começou-nos a dar confiança e aí o projeto simplesmente levantou o voo porque as pessoas gostaram muito e trouxe uma energia enorme ao projeto.
Antes de materializarem a ideia, não é? Presumo a ideia surgiu enquanto estudavam na Universidade de Minho ou já depois?
Esta ideia na realidade surgiu com o nosso CEO, que é um médico. Ele próprio, com as suas dificuldades que tinha na consulta, é que viu, ok, há aqui um problema, eu estou a escrever demasiado, eu não estou a prestar atenção ao meu paciente, eu quero dar o melhor, fazer o melhor trabalho que posso, mas eu tenho também que tirar boas notas e notas de qualidade, porque tenho que fazer um registro desta consulta. Mas percebo que estou a gastar até 2 horas por dia só em escrever relatórios. Isso não pode ser, e há aqui uma necessidade de melhorar. E foi o Bruno Castilho, nesse momento, se encontrou com o Bruno Silva, que era um desenvolvedor, um developer, e fizeram um protótipo, começaram a ideia, junto com o nosso Chief Science Officer, o Armando, que tem a parte de inteligência artificial, começaram com um protótipo. A parte da UEM que entrou nisto foi a parte de engenharia, ou seja, nós temos algo, provamos que funciona, mas nós precisamos de escalar, este serviço tem que funcionar, e a nossa ambição não é para quantos mais médicos possível ao mesmo tempo, e o sistema tem que funcionar e tem que conseguir dar vazão a isso. E é aí que entrou especificamente neste projeto a nossa experiência em engenharia, em criar sistemas que escalam e que aguentam com estas necessidades. Estamos a falar, né, se falarmos todos os médicos de Portugal ao mesmo tempo a fazer consultas, que é uma ambição nossa, o sistema tem que conseguir suportar isso. E é aí que entrou o conhecimento de engenheiros que estão na Universidade do Minho.
Eu vou introduzir agora na conversa também o Oscar Dias, da Ómnio. Seja também muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. O Ómnio apresenta uma solução para as empresas do setor alimentar, trata-se de uma plataforma que permite acelerar a reformulação de produtos alimentares procurando alternativas e ingredientes que se tentam evitar na indústria, como os açúcares e os conservantes, à base de alternativas naturais que possam ser encontradas, por exemplo, em plantas, através da inteligência artificial. Oscar, é preciso um grande espírito de resiliência para superar todos os desafios que vão surgindo neste caminho do empreendedorismo?
Sim, claro que sim. Há sempre altos e baixos e claramente que sem resiliência não se consegue construir uma startup. Sempre que parece que já estamos a chegar a um patamar, reparamos que afinal ainda há muito mais para subir e muitos desafios ainda para ultrapassar.
E a perguntar também, quando se está no caminho, no início do caminho, que ajudas é que fazem mais faltas? Que conselhos é que podem dar nesse sentido? Para quem está agora a ouvir-nos, tem uma ideia de negócio e não sabe muito bem o que fazer, como executá-la, como dar os primeiros passos, quais são as ajudas que são fundamentais?
Ora bem, no nosso caso, posso dizer que a ideia é fundamental, sem dúvida, mas é preciso ter uma equipa, a equipa certa. A equipa, claramente, que é algo que fomos também nos apercebendo, que é o que os investidores e os clientes procuram, a equipa certa, é fulcral para se conseguir ter sucesso em qualquer projeto. Só a ideia não basta se não tivermos a equipa certa para concretizá-la. Depois, para ir mais além, sem dúvida que algumas plataformas, como no nosso caso a Startup Praga, que tem bastantes programas que nos deram ajuda e que no nosso caso foram quase críticos, serão muito importantes para conseguir ajudar a concretizar e a saber qual o caminho certo a seguir.
Hugo, que oportunidades vos trazem feiras como esta?
É o contacto com outras empresas, com outras pessoas, com gente nova que está interessada também. No fundo, é o contacto com outras pessoas. Há um crescimento muito bom aqui. Uma empresa que está a começar, temos que fazer muita projeção. A empresa tem que se apresentar em todo lado, sempre que puder, porque eu acredito muito que a sorte também se faz e faz-se estando lá. E o benefício destas feiras é mesmo esse, é a projeção de um projeto que é pequeno, necessita dessa projeção.
Quais são as perspectivas para o futuro? Expansão do negócio?
Neste momento é mesmo escalar, na parte da Magical, é mesmo escalar ao máximo de utilizadores possíveis, é isso que estamos a fazer, trabalhar para conseguir comportar o máximo de médicos possível. O sistema neste momento suporta isso e quando começar, e já começámos a notar, começar a puxar um crescimento maior, aí sim começámos a crescer a equipa.
Hugo, pedia também aqui alguns conselhos para jovens estudantes que nos estejam a ouvir e, como dizia também ao Oscar, estejam com uma ideia de negócio. Que conselhos têm para quem está no início desse caminho?
Para mim, o mais simples é mesmo as incubadoras, Startup Praga, que é o nosso caso, porque há tem uma plétora de iniciativas para todos os estados de uma empresa ou de uma startup, mesmo que seja só o estado inicial, só ter uma ideia ou até só ter contacto com pessoas que já estão no ramo, porque há muito que nós não sabemos, há muito que nós vamos aprendendo de forma dura e é possível, né, aprender rapidamente com alguém que tenha alguma experiência e nos pode indicar no melhor caminho.
Oscar, onde está a Omnium e para onde deseja ir a Omnium?
A Omnium, neste momento, está a desenvolver o produto. Estamos numa fase de desenvolvimento da plataforma, estamos à procura de parcerias para conseguirmos levar o mais rapidamente a solução para o mercado. E o que desejamos ir é para o mundo. Temos uma plataforma cujo âmbito é internacional, que queremos chegar às empresas em todo o mundo da indústria alimentar para partilhar a nossa solução, para ajudar a acelerar o desenvolvimento dos seus produtos de forma mais saudável, mais sustentável e a conseguir com isso essas parcerias estratégicas com diferentes empresas e indústrias a nível europeu e eventualmente mundial.
Muito bem, agradecer aos dois, Hugo Marinho da Magical e Oscar Dias da Omnium, por se juntarem a nós, antigos estudantes da Universidade do Minho, que tiveram uma ideia de negócio, executaram, passaram pela Startup Braga e agora estão a expandir os seus negócios. E eu vou ao encontro da Vanessa Batista, que julgo estar já muito bem acompanhada. Vanessa, com quem estás?
É verdade, estou bastante bem acompanhada por duas estudantes do 5º ano de Engenharia Biomédica, a Inês Fernandes e a Maria Pimenta, que estão a visitar esta 16ª edição da Startpoint Summit. Não é a primeira vez, mas perguntava se calhar primeiro à Inês, que tipo de oportunidades é que te fizeram visitar uma vez mais esta Startpoint?
Bem, no meu caso são então as oportunidades no mundo da engenharia. Como estou a acabar agora o curso, não me estou ainda muito a limitar ou não me quero cingir a nenhuma área muito em específico, mas tendo em conta o meu mestrado, estaria mais à procura em algo dentro da parte da biomecânica, simulação, modelação, então é um bocadinho por isso que estou aqui a ver as oportunidades que existem dentro desta área.
E já viste algumas oportunidades de emprego, mesmo de estágio, que cativaram a tua atenção?
Sim, sem dúvida, já houve algumas que achei muito interessante e que vou aprofundar o meu conhecimento e ver melhor que tipo de oportunidades é que estão a oferecer.
E Maria, há aqui também algumas empresas que se calhar não conhecias, que até acabaste por ter este primeiro contacto. Como é que está a ser este primeiro dia da Startpoint?
Sim, é verdade. No fundo, todos os anos vai variando bastante o leque de empresas que aparece. Por isso, lá está, é como acabou de dizer, o contacto permite agora um contacto com novas empresas, lá está, descobrir mais em concreto oportunidades direcionadas também aos meus interesses. Neste caso é um bocadinho diferente da Inês, que é a parte mais de robótica, a parte eletrónica médica, e tentar conciliar com isso, mas está a ser bastante positivo este primeiro contacto.
E também muitas dúvidas na forma, na abordagem ou mesmo na apresentação do currículo, o que é que vocês também vão perguntando?
Sim, acho que é sempre um bocadinho assustador esta fase, no nosso caso, de fim de curso, toda a gente tem sido sempre super disponível em esclarecer o que é necessário, se é necessário, o que é que aconselham, também as oportunidades que existem em cada empresa, que lá está, vai variando, se é estágio, se é mesmo uma oportunidade de emprego, de contrato, e esclarecem sobre o que devemos mandar, se devemos também contactar mais informações, caso estejamos interessadas, e a partir daí passar então ao processo de candidatura.
Inês, esta primeira abordagem também no fundo é algo que interessa melhorar, e também a parte do currículo, são algumas das dúvidas que vão tirando?
Sim, sem dúvida, e tendo em conta também que o nosso curso é uma área tão abrangente, se calhar às vezes não temos tanta certeza do que é que estamos à procura, então é bom ir falando com as empresas, porque às vezes empresas que achamos que às vezes não têm muito a ver com a nossa área acabam por sempre ter alguma parte ou alguma secção, algum grupo que está a trabalhar em algo que também nos interessa. Portanto, essa parte tem sido muito interessante, mesmo para saber, se calhar, o que melhorar no meu currículo também.
Amanhã vamos ter aqui uma sessão também, de alguma forma, direcionada à saúde mental. Este tipo de propostas dentro da programação da Startpoint Summit também é algo que vos interessa?
Sim, sem dúvida. Penso que cada vez mais temos demonstrado este interesse, e principalmente na nossa geração hoje em dia, que temos tantos problemas de stress e ansiedade, sem dúvida que é algo muito importante e que me interessa muito.
Partilhas da mesma opinião?
Sim, exatamente. Acho que é um tema bastante importante e todos os alunos devem também priorizar a saúde mental, e por isso também perder um bocadinho do seu tempo para passar por cá.
Muito bem, muito obrigada às duas, Inês e Maria, e boa Startpoint Summit. Nós vamos continuar a visitar aqui os vários stands desta Feira de Emprego e Empreendedorismo. E Liliana, vejo que já estás muito bem acompanhada.
Muito bem acompanhada, Vanessa. Estou com a Luís Rodrigues, diretor da Startup Braga. Se há pouco falávamos com representantes da Magical e da Omnium, que foram acolhidos nesta casa, agora estamos com o diretor da Startup Braga, Luís. Obrigada por te juntares mais uma vez à RUM. Muitas destas ideias, como a da Magical e a que estão por trás de startups como a Magical e a Omnium, precisam de um período de maturação, de apoios, de conselhos, num longo caminho até ao sucesso. São precisas conexões para conseguir recomendações de clientes, de fornecedores, de parceiros, de colaboradores. É um caminho longo, e em Braga estes jovens encontram na Startup Braga muito deste apoio tão necessário.
Sim, é um pouco isso que tentamos promover e facilitar o apoio a diferentes ferramentas, a diferentes interfaces que facilitem o desenvolvimento do negócio destas empresas. Sabemos que muitas das vezes uma das principais razões pelas quais as startups e as empresas falham não é por falta de conhecimentos técnicos, mas sim muitas vezes por falta de competências transversais nos diferentes domínios da gestão, e é isso um pouco que procuramos entregar através dos nossos diferentes programas, desde logo com o nosso programa de incubação, e que esteve aqui muito bem representado pela Magical e pela Omnium AI, mas depois também com diferentes programas de pré-aceleração, ignição, aceleração, inovação aberta, orientados para diferentes estágios de desenvolvimento das startups. Além disso, temos ainda programas de capacitação de empreendedores. Um excelente exemplo disso mesmo é o programa que co-promovemos com a Uminho ESEC, e mais recentemente integrado na Aliança de Pós-Graduação da Universidade do Minho, a School of Sales, que já vai em 7 edições, a capacitar os líderes do do futuro, aquilo que nós designamos como um Sharp Training for First Time CEOs. Portanto, sem dúvida, respondendo à questão, a Startup Praga assume-se como este hub de inovação que procura promover as ferramentas, facilitar o acesso a redes de potenciais clientes, potenciais parceiros, potenciais investidores, que de alguma forma aproximem os empreendedores e as startups o mais possível do mercado.
Sentes que em áreas mais técnicas, como são, por exemplo, as engenharias, as instituições de ensino superior deviam incluir no plano de estudos cadeiras que ensinassem os estudantes, por exemplo, a apresentar ou até a vender uma ideia de negócio?
Sim, felizmente esses exemplos vão começando a acontecer e em várias unidades curriculares começam a ser dinamizados ou entregues conteúdos com esta dimensão do empreendedorismo. Claro que também depois, numa dimensão extracurricular e na promoção ou copromoção de iniciativas com outras estruturas, sejam elas interfaces da universidade ou sejam elas incubadoras de base tecnológica, como é, por exemplo, a Startup Praga, que ainda que sendo uma ou fazendo parte de uma entidade externa à Universidade do Minho, integrando uma empresa municipal que é a Invest Praga, acaba por ter uma proximidade muito grande e uma complementaridade face àquilo que é o posicionamento da universidade, e é isso que também nós procuramos oferecer para criar um ecossistema que seja o mais competitivo e atrativo possível, não só para reter os empreendedores e o talento que todos os dias se forma na universidade, mas também para atrair o mais possível talento que não sendo, ou projetos que não sendo nascentes na Universidade do Minho ou não sendo nascentes em Braga, encontram no ecossistema de inovação de Braga o local propício ou as condições adequadas para que os seus negócios possam florescer.
Desde a criação da Startup Praga, portanto, a startup está a celebrar 10 anos em 2024,
sim,
nasceram 200 startups que criaram mais de 2 mil postos de trabalho, levantando mais de 435 milhões de euros de investimento. É caso para dizer que o empreendedorismo está na moda?
É caso para dizer que o empreendedorismo é, sem dúvida alguma, uma extraordinária saída, um extraordinário caminho que qualquer jovem deve considerar, jovem ou menos jovem deve considerar. Acreditamos muito no empreendedorismo como forma de responder àqueles que continuam a ser os principais desafios societais e que a tecnologia deve ter esse mesmo propósito, de responder a esses desafios da sociedade. É por isso também que, desde 2014, os principais verticais de inovação da Startup Praga estão muito alinhados com alguns desses principais desafios. Portanto, posicionamos-nos desde logo nas tecnologias para a saúde, na biotecnologia, na nanotecnologia, na sustentabilidade e também num vertical mais transversal, diria, na economia digital, e procuramos desenvolver ou apoiar projetos que ofereçam soluções nestas áreas. Naturalmente também muito alinhado com uma estratégia de diferenciação e especialização que acreditamos que deve ser seguida pela Startup Praga, mas também por outros hubs de inovação, para que não exista também uma redundância, uma duplicação daquilo que é a proposta de valor de cada um destes hubs. Portanto, se o empreendedorismo está na moda, eu gostaria que estivesse mais na moda, possivelmente noutros tempos em que as taxas de desemprego jovem eram mais altas e felizmente não o são, esse recurso ao empreendedorismo, se calhar até também por necessidade, era muito mais efetivo. Hoje em dia, pelos melhores motivos, se calhar o empreendedorismo não está tanto na moda, mas continuamos a ter um caudal de projetos inovadores muitíssimo interessante, e acredito que, partindo desde logo dos centros de conhecimento, da Academia, da Universidade do Minho, continuaremos a ter este ecossistema vibrante.
O que é que, no teu entender, contribui para que a Startup Praga esteja entre as 10 melhores da Europa?
Ok, portanto, rankings são sempre rankings, obviamente que é boa notícia quando estamos no bem posicionados nesses mesmos rankings, e mais ainda quando estamos a falar de um ranking dos Europe Leading Startup Hubs, liderado pelo Financial Times, pela Sifted e pela Statista. Acima de tudo, eu quero dizer que há uma ótima experiência, acreditamos nós, do lado dos beneficiários deste hub de inovação. Portanto, e aquilo que tem acontecido, ou aquilo que é um dos principais indicadores de avaliação deste mesmo ranking, é a avaliação prestada pelos alumni dos diferentes programas da Startup Praga, e portanto é uma satisfação ainda maior quando sabemos que essa mesma avaliação contribui de forma decisiva para este posicionamento destacado num ranking. Por outro lado, obviamente que isto só é possível graças aos esforços concertados de um conjunto de agentes de inovação do ecossistema. E estamos aqui no sítio privilegiado para falarmos sobre inovação, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo. Não, eu diria que não existiria Startup Praga se não existisse a Universidade do Minho. É aqui que nascem, ou é aqui que nasce a grande percentagem dos projetos inovadores e das startups que hoje em dia fazem parte da comunidade da Startup Praga. E, portanto, aquilo que acreditamos é que temos que continuar a reunir e concertar os esforços para fortalecer este ecossistema. Um bom exemplo disso, eu diria, é aquilo que está a ser feito ao nível da perspectiva futura de crescimento e de afirmação da Startup Praga e do ecossistema de inovação em Braga, com a criação de um novo centro de valorização e transferência de tecnologia na área da Biomedtech, e este é também um projeto que está a ser muito articulado com a Universidade do Minho, com diferentes centros de investigação da Universidade do Minho, desde logo o ICVS, o Centro de Engenharia Biológica, o Centro de Química, o CMEMS e depois também com outras entidades fora do universo da Universidade do Minho, como o INL e outras participadas da Universidade do Minho, como o CCG, como associações empresariais como a PBI ou como algumas scale-ups da nossa comunidade, como a Silicolife ou a PicMed. E, portanto, acreditamos muito que este Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia pode ser verdadeiramente transformador do nosso ecossistema, na medida em que, ainda hoje, apesar da proposta de valor muito relevante que cada um dos stakeholders oferece, existe claramente uma falha de mercado e uma lacuna naquilo que são os processos de validação, transferência de tecnologia, modernização, acesso a espaços de validação laboratorial, não só da parte das startups, como também de scale-ups e de outras tipologias de empresas que podem, a partir da criação deste novo centro de valorização e transferência de tecnologia, encontrar uma infraestrutura privilegiada para os seus processos de scale-up e de desenvolvimento de novos produtos, contribuindo decisivamente para afirmar Braga como um ecossistema e um cluster especializado no setor da biotecnologia e do medtech.
A StartPoint Summit vai já na sua 16ª edição. A Startup Praga costuma ter presença assídua nesta feira de emprego, empreendedorismo e informação. Sentes que depois de terminada esta feira e da experiência que aqui vivem os jovens estudantes, há uma maior procura por perceber o que faz e como pode ajudar a Startup Praga?
Existe sempre, sem dúvida. Eu diria que nas semanas imediatamente a seguir e desde logo nos dias da própria StartPoint, da StartPoint Summit, existe um caudal maior de projetos, de leads que nos vão chegando, de contactos que vamos conseguindo recolher aqui no âmbito desta feira nós também, em articulação e em colaboração com a Associação Académica da Universidade do Minho, temos desde 2019 co-promovido um programa de pré-aceleração de novas ideias de negócio, que é o Startup Point. Este ano, o Demo Day deste Startup Point não decorre, à semelhança já do ano passado, no âmbito da Startup Point Summit, mas acaba também por ser uma continuidade deste trabalho articulado entre a Startup Praga e a Associação Académica da Universidade ao domingo. Este ano, permite-me assinalar aqui um aspecto, na minha opinião, relevante, que é esta opção feliz da Associação Académica de ter reunido no mesmo espaço os, diria, três dos principais hubs de inovação da região, a Startup Praga, a Startup Exposende, a Setup Guimarães, e que, de alguma forma, em termos de comunicação e em termos até de procura dos próprios estudantes e empreendedores, podem encontrar no mesmo espaço três hubs de inovação, três aceleradoras incubadoras, com três propostas de valor distintas, complementares, que, por sua vez, estão também acompanhadas de algumas das suas startups e que vão também aqui fazer o pitch dos seus projetos durante o dia de amanhã. Teremos também uma mesa redonda bastante interessante para falarmos sobre empreendedorismo e o desenvolvimento de novos projetos. E, portanto, eu diria que não só esta iniciativa é muito relevante e muito efetiva do ponto de vista da disponibilização de informação e de recursos para os estudantes e de empreendedores acederem a estes hubs de inovação, que provavelmente numa situação normal podem não ter ou podem achar que não têm um acesso tão óbvio e tão facilitado, nem sempre estas estruturas têm uma capacidade de penetrar em termos de comunicação na comunidade académica, e este evento, sem dúvida alguma, é um espaço privilegiado para esse efeito, como também depois há aqui sinergias que podem ser muito bem exploradas, quer do ponto de vista da articulação com outros hubs de inovação, quer da copromoção de programas, como é exemplo o Startup Point, que é copromovido pela Startup Praga, pela Associação Académica, pela Startup Point e pelo Liftoff.
Luís, queria ainda fazer-te uma questão, porque Braga está a liderar uma iniciativa global que consiste na criação de um hub internacional de talento. Que oportunidades é que poderão surgir daqui para os jovens que vivem na cidade de Braga?
Bem, desde logo existe aqui naturalmente essa pool de talento que acaba por ser uma vantagem competitiva territorial muito forte na hora de Braga atrair empresas multinacionais, como são exemplo várias empresas, desde a Mercedes-Benz IO, a Fujitsu, a Deloitte e muitas outras que ao longo dos últimos anos têm escolhido Braga para se fixar, outras que já cá estavam, mas que têm beneficiado não só de uma especialização da sua cadeia e um aumento da sua cadeia de valor, como também de um aumento muito significativo dos seus recursos, como é o melhor exemplo, diria, a Bosch Car Multimédia. Por outro lado também, o acesso, naturalmente que aqui o principal objetivo passa por atrair e reter talento em Braga, mas também a conectividade com outros grandes hubs de talento a nível global, que podem também promover essa mesma mobilidade, diria, de talento para outras geografias. Mas, acima de tudo, eu diria que, e não sendo um projeto que esteja a ser liderado pela Startup Braga, eu diria que a grande valia que nós podemos tirar daqui é, sem dúvida, a capacidade de atração de talento enquanto recursos humanos qualificados, mas também de empresas tecnológicas e, no nosso caso, particularmente, de empresas tecnológicas emergentes, como são as startups, procurando fixá-las em Braga e continuar a construir um ciclo virtuoso de inovação.
Muito obrigada, Luís, por juntar-te uma vez mais à Rádio Universitária do Minho. Estamos em direto do Pavilhão Desportivo de Gualtar, onde decorre hoje e amanhã a Start Point Summit. E agora seguimos com mais música.
Mais música, ficamos com Cabrita, Never Gonna Give It Up. We'll be right back.
Depois da música, estamos de regresso à emissão especial da Universitária a partir da Start Point, onde estaremos em direto até à 1 da tarde. Já esgotamos praticamente o nosso tempo, mas ainda temos espaço para falar com o professor Guilherme Pereira. Professor, muito obrigada por se juntar a esta emissão especial. Gostava que falássemos um bocadinho de um momento que terminou há instantes e que se prolongou durante parte desta manhã, que foi o Mentoring Point. Qual é o objetivo deste tipo de iniciativas, professor? Juntar aqui as empresas aos estudantes, os estudantes terem a oportunidade de esclarecer aquelas que são as suas dúvidas, estabelecer contactos?
Ok, muito bem. Obrigado pelo convite para conversar um pouco convosco sobre, em particular neste caso, esta iniciativa que designamos por Mentoring Point, que é já uma iniciativa que nos últimos anos nós temos vindo a desenvolver no âmbito da Start Point, portanto em coordenação com a organização da Associação Académica da Universidade do Minho. Se eu puder fazer um curto contexto, eu diria que no âmbito do meu pelouro e dentro daquilo que nós designamos por projeto alumni, no sentido de envolver cada vez mais os alumni na vida da universidade, nós temos idealizado um programa que designamos por Desenvolvimento Global e Integração Profissional dos Estudantes da Universidade. Neste contexto temos três grandes iniciativas, eu diria assim. Uma que tem a ver com um conjunto de projetos de mentoria, eu vou já explicar. Outro que tem a ver com um ciclo de visitas a empresas e a organizações parceiras da Universidade. E uma outra ainda que congrega um conjunto de workshops, portanto eu diria que é mais no âmbito da formação. Workshops, conferências, debates que nós promovemos com os nossos estudantes. Mas retomando a iniciativa relacionada com os programas ou os projetos de mentoria, nós desenvolvemos ao longo do ano o projeto Mentoria o Minho, o projeto Mentoria Internacional o Minho, que são duas iniciativas congêneres em que juntamos estudantes de todas as unidades orgânicas de ensino e investigação da Universidade, de todas, com alumni, com ex-estudantes da Universidade, com percursos profissionais interessantes. O Mentoria o Minho, com alumni a desenvolver a sua atividade profissional no país, e a Mentoria Internacional Alumni, com alumni a desenvolver a sua carreira internacionalmente. E temos ainda um projeto de mentoria em associação com uma associação sediada em Boston, o IMFI, International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education, dedicada a estudantes de doutoramento da universidade, em que os envolvemos numa rede internacional de investigação e inovação. Mas os outros programas de mentoria, o Mentoria o Minho, o Mentoria Internacional o Minho, têm muito este propósito de colocar os estudantes da universidade em contacto com as empresas, mas também com os alumni da universidade, a desenvolver a sua atividade nas empresas parceiras da universidade. Tem muita perspectiva, claro, do desenvolvimento global, no sentido do desenvolvimento das suas competências transversais e essencialmente aquelas que são muito úteis para a vida profissional, e tem muito a ver também com esse passo que é a integração no mercado de trabalho, e o papel dos alumni nesse campo é absolutamente fundamental. O que nós fazemos aqui na Start Point é, eu posso dizer assim, um simulacro de mentoria, a que nós chamamos Speed Mentoria, portanto são sessões de Speed Mentoring, em que nós colocamos estudantes da universidade em conversas rápidas, curtas, com os alumni que nós convidamos para estas iniciativas, e que eles respondem a todas as questões que os estudantes acharem interessantes do ponto de vista das questões que nós temos a falar. Desenvolvimento global, quais são as competências transversais que são relevantes e que são valorizadas pelas empresas e pelos empregadores, e depois falar um bocadinho sobre esse passo que é o sair da universidade e transitar para o mercado de trabalho, dificuldades, obstáculos, forma de os ultrapassar e, portanto, opções de carreira e, portanto, todas essas questões que são aqui debatidas em ciclos curtos de 10 minutos aqui, 7 minutos ali, portanto, nós desenvolvemos uma iniciativa aqui dedicada a alunos de licenciatura e mestrado e ali naquele outro espaço alunos de doutoramento. Ali convidamos a alumni da universidade já com doutoramento e, portanto, com uma carreira científica interessante do ponto de vista dos atuais estudantes de doutoramento, e aqui os alunos de licenciatura e mestrado com alumni profissionais a desenvolver a sua, já com um percurso profissional interessante, portanto.
Portanto, esta é uma oportunidade também dos próprios estudantes tirarem dúvidas, esclarecerem algumas questões que tenham sobre o futuro profissional e também académico. Mas amanhã teremos um momento também especial na programação da Startpoint, que é protagonizado por Pedro Abrunhosa. É uma conversa sobre saúde mental, que chamamos É Preciso Ter Calma. E, professor, pergunto-lhe, é mesmo preciso ter calma nos dias de hoje, quando falamos de questões como a saúde mental envolver os estudantes universitários?
Ora bom, essa iniciativa que ocorrerá amanhã, também da responsabilidade do meu próprio pelouro e do gabinete de projetos especiais que comigo trabalha diretamente todas estas questões, e dentro daquele outro ciclo que eu há pouco designei, workshops, formação, palestras, conferências, o que for, nós achamos que seria interessante termos connosco o Pedro Abrunhosa num modelo diferente do habitual. E, portanto, desafiamos o Pedro Abrunhosa a vir à Universidade do Minho conversar com os nossos estudantes, muito na perspectiva desta integração no mercado de trabalho, que tem a ver também com o próprio percurso do Pedro Abrunhosa. Portanto, a ideia é, em conversa com os nossos estudantes, o Pedro Abrunhosa falar-nos um bocadinho do seu percurso profissional, dos primeiros passos, dos obstáculos que encontrou, das formas que encontrou para os ultrapassar, falar um bocadinho do seu próprio percurso numa perspectiva de carreira e da carreira que ele foi desenvolvendo. Claro que as questões da saúde mental que a Liliana referiu vão com certeza ser objeto também de abordagem, mas o desafio ao Pedro Abrunhosa foi muito nesta perspectiva. Conte-nos lá do seu percurso profissional, partilhe connosco as experiências relativas à sua carreira desde que a iniciou. Claro que, não obstante o foco da intervenção do Pedro Abrunhosa ser este, nós resolvemos inquietá-lo e vamos colocar um teclado ao pé do Pedro Abrunhosa. Pode ser que ele se sinta motivado para nos brindar com uma ou outra canção, portanto a ideia também será um bocadinho essa, mas o foco principal de facto é tê-lo cá connosco noutro registo, e este registo também muito relacionado com aquele programa de desenvolvimento global e integração profissional que eu referi há pouco.
Será certamente um momento de inspiração para todos, diria. Professor, muito obrigada por se juntar a nós. Guilherme Pereira, pró-reitor para os assuntos institucionais e também para... Professores,
são institucional e projetos especiais.
Exatamente, peço não, desculpa pelo lápis, projetos especiais, era isso que me estava a falhar.
Que muito... são, de facto, projetos institucionais transversais, portanto
tudo
estamos,
certo.
Estamos tudo certo.
É preciso ter calma.
É preciso ter calma.
Professor, muito obrigada por se juntar a nós nesta emissão especial da RUM, e connosco está também, e para fecharmos esta emissão especial, Jorge Silva, do Departamento de Desenvolvimento de Carreiras da Universidade, da Associação Académica da Universidade do Minho. Jorge, muito obrigada por juntar a nós também. A Startpoint passou de uma feira a uma marca, além do emprego inclui empreendedorismo e formação. Está prevista alguma novidade para futuras edições, a inclusão de novas áreas, uma nova dinâmica? O que é que há ao Minho perspectiva para o futuro?
Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. De facto, essas são as nossas essas principais vertentes de atuação, é o emprego, a formação e o empreendedorismo, mas como é óbvio, também estamos aqui para responder às necessidades dos nossos estudantes, quer estudantes do campus de Guimarães, quer estudantes do campus aqui de Braga. Daí estarmos disponíveis para, caso seja a necessidade, abordarmos outras áreas. Como é histórico, a feira realiza-se sempre aqui em Braga, mas, quem sabe, nos próximos anos, termos algumas edições também em Guimarães para podermos responder mais facilmente às necessidades dos estudantes desse local.
Com este crescimento consolidado, a Associação Académica sente necessidade de, precisamente, repensar o local para a realização desta iniciativa, porque, de resto, esta foi uma iniciativa que já decorreu em diferentes locais e, tendo em conta o seu crescimento, foi forçada a mobilizar-se aqui para o pavilhão desportivo, com cada vez mais estudantes a passarem pela Startpoint Summit, estão a repensar. Tanto seja em Braga, seja em Guimarães, estão a repensar o local de realização desta iniciativa?
Pronto, de facto, aqui os estudantes aqui da nossa Universidade do Minho são muito bem preparados, logo são muito procurados pelas empresas, então temos visto um grande crescimento. Do ano passado para este, houve um crescimento de 10% em número de empresas presentes, daí que sim, ao médio prazo, achamos que vai ser necessário ir para um local com melhores condições para acolher um tão grande número de empresas interessadas em contactar com os nossos estudantes. É um projeto que se cai num período de 5, 10 anos, não já, mas sim, no futuro temos essa ambição.
Por falar em ambição, era precisamente uma ambição em edições anteriores voltar a direcionar os alunos para formações, uma vertente do evento que desde a pandemia tem vindo a perder alguma força junto dos estudantes. Mantém-se esta ambição?
Exatamente. Nós na semana anterior aqui à Startpoint Summit temos o Prepare-te para a Summit, que é um conjunto de workshops que visam preparar os estudantes para este primeiro contacto com as empresas. De facto, no pós-pandemia houve aqui um decréscimo de adesão, mas temos tentado adaptar às novas realidades, apostando mais por workshops online. E, de facto, temos visto que desta forma os estudantes aderem mais. Houve aqui um grande crescimento na participação face ao ano passado, diria que um aumento de cerca de 50% nas participações face à edição do ano passado. Portanto, acho que estamos no bom caminho para atrair os estudantes para esta vertente da formação.
Tens ideia de quantos estudantes participaram este ano?
Este ano, acredito que mais de uma centena de estudantes participaram dos nossos workshops.
Estamos a falar de que tipo de workshops?
Quero workshop para como criar um perfil de LinkedIn, como ter um CV apelativo para as empresas, como preparar o pitch para uma empresa, esse tipo de workshops de preparação para este contacto com o mundo empresarial.
Ia perguntar-te também se vão tendo feedback de casos de recrutamento que decorrem deste evento da Startpoint Summit.
Pronto, nós temos noção que existem recrutamentos, não consigo precisar, não temos feedback assim específico de um caso em concreto, mas pelo facto das empresas ano após ano continuarem a vir aqui ao nosso evento, é um sinal que de facto isto responde às suas necessidades e conseguem recrutar os profissionais que andam à procura.
Apesar desta ser uma iniciativa assegurada anualmente pela ao Minho, importa lembrar que a Associação Académica tem também o Liftoff, o Gabinete do Empreendedor. Como é que os estudantes podem acompanhar o trabalho que é desenvolvido por este gabinete?
Muito bem, o Liftoff podem acompanhar todo o trabalho através das nossas redes sociais, da Startpoint, e também temos um espaço aqui na Universidade do Minho, no campus de Gualtar, o espaço ao Minho. Estamos lá todos os dias da semana, temos lá uma técnica, a Sofia, que está lá disponível para esclarecer qualquer dúvida que os nossos estudantes possam ter na vertente do empreendedorismo e encaminhá-los para as melhores soluções para responder aos seus problemas.
E para quem eventualmente não conhece o Liftoff, que tipo de iniciativas é que são promovidas por este gabinete?
Por exemplo, este ano estamos em articulação com algumas unidades curriculares aqui da Universidade, mais na área do empreendedorismo, estamos aqui também a dar algum apoio. No início do ano realizámos o Startup Point com a Startup Praga, que foi uma atividade de empreendedorismo. Portanto, temos assim diversas atividades ao longo do ano, quer aqui com a Universidade, quer com outros nossos parceiros, que também nos damos aqui um bocadinho a conhecer a comunidade académica e aqui a comunidade também de Braga e Guimarães. Não apenas comunidade académica, porque o foco do Liftoff não é apenas estudantes, mas todos os empreendedores da região.
Portanto, um estudante que tenha uma ideia de negócio pode procurar uma ideia de negócio ou outra questão qualquer, mas, por exemplo, um estudante que tenha uma ideia de negócio pode procurar ajuda junto deste gabinete. Saberão indicar-lhe os passos.
Exatamente.
Tem sentido interesse por parte dos estudantes naquilo que é o trabalho desenvolvido pelo Liftoff?
Assim, é aqui um trabalho também de divulgação. Isto aqui na pandemia sentimos que perdemos um bocadinho o contacto com os estudantes. Então agora estamos aqui numa fase de voltarmos a afirmar junto à comunidade e mostrar que de facto existimos, estamos aqui prontos para os ajudar.
Jorge, estamos no primeiro de dois dias de Start Point, antes de mais e poucas horas depois de abertura de portas. Pergunto se já está a corresponder às expectativas.
Sim, acredito. Sim, temos aqui muitos estudantes já aqui a participar. Penso que as empresas também estão a gostar muito do contacto com os nossos estudantes. Portanto, sim, em termos de números, está a correr tudo muito bem. Estamos muito contentes.
Quantos estudantes esperam convencer a visitar a Start Point este ano?
Nós, o ano passado, tivemos cerca de 2 mil participantes. Portanto, esperamos, no mínimo, atingir esses números este ano.
E para isso, temos uma programação para o dia de hoje à tarde e também para amanhã, com diferentes momentos. O que é que destacarias da programação?
Muito bem, nós este ano pensámos aqui a Start Point sempre dividido aqui em dois dias. O primeiro dia mais focado na parte do emprego e o segundo dia mais focado na parte do empreendedorismo. Uhum. Já agora, logo ao início da tarde, por volta das 3 da tarde, vamos ter aqui duas talks sobre medidas ativas de emprego e da rede de euros, dado pelo IFP, para dar aqui alguns conselhos como ingressar no mercado de trabalho, e também vai ser apresentada a Bolsa de Emprego da Universidade do Minho. Sendo que o dia de hoje finaliza com uma cocktail session, que é assim um momento de networking entre estudantes e empresas que vai decorrer aqui no restaurante panorâmico da Universidade do Minho. No dia de amanhã, já mais focado na parte do empreendedorismo, começamos aqui logo com o nosso ecossistema empreendedor, com a apresentação de alguns projetos de algumas startups. Vamos ter aqui uma mesa redonda sobre entretenimento e inovação com a apresentação de alguns empreendedores aqui da região. E da parte da tarde, vamos ter aqui uma mesa redonda mais focada no associativismo jovem, para também darmos um bocadinho aqui o espaço aqui às juniores empresas, juniores associações aqui da nossa universidade, que também já começam, têm iniciativas de empreendedorismo eles próprios. E por fim, temos aqui um momento com o Pedro Abrunhosa, que também nos vai dar aqui algum feedback sobre a sua carreira profissional, dar-nos aqui algumas dicas aos nossos estudantes.
Na preparação desta programação, sentem que as empresas estão abertas e disponíveis para participar neste tipo de iniciativas e contactar diretamente com o talento made in no Minho?
Sim, sem dúvida, as empresas têm muito interesse, como eu já disse aqui nos estudantes da nossa universidade. Ano após ano, temos vindo a crescer aqui com as participações, as empresas são muito disponíveis. Queres mesmo não só estar aqui por dentro, mas a participar nas nossas atividades, como o Mentoring Point, que aconteceu hoje de manhã, e mesmo nas sessões em palco, também vão ter a presença de alguns representantes de empresas. Portanto, sim, há muito interesse.
Muito bem, Jorge, começa-se já a pensar na próxima edição da Start Point?
Claro que sim, mal acaba esta, já estamos aqui a pensar na próxima para que seja ainda melhor do que a edição deste ano.
Assim esperamos, muito obrigada por te juntares também a esta emissão especial. Jorge Silva, do Departamento de Carreiras da Associação Académica da Universidade de Minho. E antes de nos despedirmos, temos ainda tempo para uma música, Elizabeth?
Temos sempre tempo para uma música. Sim, terminamos a emissão até a hora certa com Philip Carlson, o tema Paragem.
E eu, antes da música, queria apenas dizer que fechamos 2 horas de emissão a partir da Start Point, a Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo, que prossegue esta tarde e amanhã. Antes de me despedir, queria deixar também o agradecimento a todas as pessoas que tornaram esta emissão possível. Comigo esteve a Elizabeth Apresentação, João Paulo Rebelo, a Elizabeth Oliveira, a Vanessa Batista e a Adriana Monteiro. Agradecer também à equipa que está nos estúdios da RUM, para onde seguirá depois da música a emissão. Já depois teremos o Jornal da Uma com a Vanessa Batista. Da minha parte, por hoje é tudo. Até à próxima.
Uma paragem faz-te ver que o tempo é sedento, porque o lento não o deixa de crer.